arte.
Esporte. Você ouve agora na Central 3. Folha Seca.
Olá para você, amigo ouvinte Central 3. Começa agora mais uma edição do nosso programa Folha Seca, edição de número 30 do nosso boletim semanal, nosso encontro para tratar de literatura e de cinema relacionados ao esporte. O Folha Seca de hoje conversa com Antônio Leal, diretor do Cinefut, o festival voltado para o futebol que já é tradicional aqui no nosso país, chega a sua quinta edição, terminou no Rio de Janeiro, começa amanhã, quinta-feira, dia 29 de maio, nos cinemas aqui de São Paulo. Antônio, muito obrigado pela sua participação e gostaria que você desse um resumo, como que, em que clima aconteceu esse Cinefut tão próximo da Copa do Mundo lá no Rio de Janeiro.
Olá, Paulo, é um prazer falar com você. Terminamos então a nossa semana carioca aqui do Cinefut. Muitos filmes novos na nossa programação, a gente procura fazer essa pesquisa todos os anos para que essa programação se renove a cada ano. Já apresentamos filmes da Alemanha, filmes vindos também da Itália, filmes franceses, foi inclusive um filme que encerrou ontem o Cinefut, chamado Looking for Rio, uma estreia nacional. E começamos o Cinefut Rio, assim como começaremos São Paulo amanhã, quinta-feira, 29, com o Maracanã, o filme uruguaio, né, do Sebastião Bednarik e do Andrés Varela, que realmente foi um sucesso na abertura, porque é um filme extremamente respeitoso, e é o primeiro filme que fala do olhar uruguaio sobre essa conquista, né, da Copa de 1950. E eu gostaria também de destacar assim, a qualidade, a variedade de temas das nossas mostras de curtas-metragens também, né? Então, tudo isso vai compor uma programação bastante ampla, e por isso que o Cinefut costuma sempre receber um público bastante diversificado, de presença de mulheres, de senhoras, de crianças, de jovens, de senhores, porque nós não fazemos um festival apenas para torcedores, né? São pessoas que gostam das histórias que o cinema conta do futebol.
E só para falar um pouco mais a respeito do filme Maracanã, eu ainda não tive a oportunidade de ver. Hoje, inclusive, o Juca Kfouri soltou uma crítica muito positiva na Folha de São Paulo. Deu até ótimo para o filme, que não é muito comum para os jornais brasileiros em relação a documentários, né? De fato, o filme parece que tá tirando emoção de quem vai no cinema. Ainda tem muita história para contar sobre aquele jogo, Antônio? O que, que os uruguaios conseguiram achar de imagens que talvez a gente no Brasil ainda não conhecia?
Exatamente. E são imagens inéditas, né? Que estão colocadas no filme. E o mais surpreendente é que as imagens foram, digamos assim, encontradas na Cinemateca Uruguaia, né? E compôs esse filme, que é um filme assim, de extrema delicadeza, é um filme muito respeitoso com os brasileiros. Eu tive a oportunidade de, no mês de março, estar no Estádio Centenário, palco da Copa de 1930, para acompanhar a estreia do Maracanã no Uruguai, 10 mil uruguaios presentes no estádio para assistir esse filme, e nos momentos em que os brasileiros são citados ou que dão depoimentos no filme, foram aplaudidos, inclusive, algumas vezes, né? Então, assim, eu acho que é um filme que tem essa cara uruguaia, né? E esse olhar, assim, do vencedor, mas sem aquela questão, digamos assim, de muita soberba, que, aliás, não é parte mesmo da cultura dos uruguaios. Então, é um filme que reforça muito a conquista, mas respeitando o Brasil e reforçando esse aspecto dos uruguaios de ter uma observação histórica bastante forte. O futebol também lá é uma paixão como aqui, né?
E como que você tem visto a abertura, tanto em cinema comercial quanto em televisão, para esses filmes aqui no Brasil? A gente tem o Democracia em Preto e Branco, que venceu nessa, né, disputa de melhor longa aí no Cinefut, já havia recebido a menção honrosa no É Tudo Verdade. E é um filme que tem uma coprodução da ESPN, então já tem uma exibição garantida na TV. O próprio Fla-Flu, né, o documentário do Renato Terra, já com chamadas no Canal Brasil também. O filme já estreia na TV no mês que vem. O que você pode dizer aí dessa safra de filmes em relação ao alcance deles, tanto em cinema comercial quanto em televisão?
Isso é extraordinário, porque os filmes de futebol no Brasil normalmente não fazem muita carreira, né, no cinema comercial, né, e também não costumam ir para a outra janela, digamos assim, dessa cadeia de negócios do cinema e do audiovisual, que seria a televisão. Às vezes vai direto para o DVD e pula um pouco essa etapa. Então eu acho que as emissoras que agora estão contratando, né, e fazendo a aquisição desses filmes, eu acho que estão fazendo assim, um serviço extremamente importante para a difusão e formação de público para os filmes de futebol. Todos esses que você citou são filmes assim, muito especiais, e temos a certeza que irá fazer com que o público se interesse em ir ao cinema. E o Cinefute, ele faz o seu papel, né, de também tentar atrair essas pessoas para verem os filmes de futebol na tela grande, que é uma experiência completamente diferente de assistir em outras janelas, digamos assim, na chamada telinha, né? A gente compra um DVD, assiste em casa e tal. É muito interessante essa nossa dedicação, né, para que façamos uma programação extremamente atraente para todos os públicos, para que as pessoas comecem a entender a importância de ver filmes coletivamente, na sala escura, né, na tela grande, com aquele som, ou seja, é uma sensação inesquecível, uma experiência muito mágica. Então é isso que a gente deseja, e por isso que nós fazemos o Cinefute todos os anos com entrada franca, né? No caso da sessão de abertura no uso do futebol, nós temos uma limitação de lugares, né? Então nós estamos levando os convidados, estamos também com alguma limitação de assentos, que o museu ele tem 180 lugares, então a gente está pedindo que as pessoas cheguem com uma hora de antecedência para ver como que será ali. Mas do dia 30 em diante, completamente aberto, entrada franca, e é isso que a gente procura fazer, atrair público para ver filme de futebol no cinema.
E o interessante é que a gente citou alguns dos documentários mais conhecidos, né? O Democracia, o próprio Fla-Flu, dos grandes times do futebol brasileiro, mas também acaba sendo um caminho para curtas que talvez não teriam muito espaço, não fosse um festival voltado exatamente para isso. Tem, por exemplo, um filme a respeito do Açucena, né? Um tradicional clube de futebol de Várzea, também um chamado A Rua é Pública, né? Uma produção lá de Minas Gerais. O que você poderia trazer para a gente a respeito desses curtas? O que o pessoal pode encontrar na programação, Antônio?
Exatamente. Esse é um painel muito interessante. Esses dois que você citou passaram no Rio de Janeiro com enorme sucesso, né? E há também uma presença internacional de curtas-metragens, inclusive premiados em festivais internacionais, como é o caso de Eu Amo Hooligans, né? Que é um filme holandês, uma animação adulta, bastante interessante, né? E nós vamos sempre procurando abrir espaço para os curtas-metragens no nosso festival. Esse ano nós teremos aí algo em torno de 22 ou 24 curtas em competição, de várias origens, do Brasil e do exterior. É um formato que nos interessa muito, por isso todas as nossas sessões a gente procura juntar o curta com o longa, sempre o curta-metragem precedendo ao longa-metragem.
E só para a gente fechar esse papo mais a respeito da programação, tem também filmes de não-ficção, né? Acho que principalmente, pelo menos os dois que me chamaram a atenção a princípio, é o alemão Lições de um Sonho e também um filme norueguês, O Goleiro do Liverpool. Como que você poderia falar sobre a aceitação desses filmes? Como que o futebol está inserido nessas ficções, Antônio?
Exatamente. Esse é um esforço grande dos produtores e dos realizadores, né? Porque realmente o documentário domina a cena da cinematografia de futebol. E os filmes de ficção, né, os não-documentais, são extraordinários, porque utilizam o futebol como eixo central dos argumentos, dos roteiros, né? E são histórias sempre assim, muito, muito especiais. Lições de Sonho, nós vamos exibir no dia 31 de maio no Espaço Artplex da Augusta, né? Uma sessão especial, e esse filme faz parte de uma mostra especialmente elaborada pelo nosso principal parceiro fora do Brasil, que é o Festival Internacional de Cinema de Berlim, chamado 11mm. É o principal festival de cinema de futebol do mundo, completou agora em março 11 edições, e nessa edição o Brasil foi o país homenageado. Foi uma honra levar 8 filmes brasileiros para fazer parte das mostras do festival em Berlim. Então, Agora, fazendo aqui o nosso intercâmbio, nós então abrimos essa oportunidade junto com o Instituto Goethe para fazer essa mostra que se chama Paixão e Agonia, que terá essa exibição no dia 31 às 17 horas e seguirá para o Centro Cultural São Paulo de 4 a 7 de junho, apresentando outros 9 filmes especialmente elaborados numa programação pelo Festival 11mm e pelo Instituto Goethe.
Legal, o Cinefute começa nesse dia 29 em São Paulo, no dia seguinte, dia 30, começa a mostra lá em Belo Horizonte. E a gente, quando a programação foi anunciada, a gente ouviu o trailer de Maracanã, desse filme uruguaio tão comentado e que chega agora aqui a São Paulo. Hoje a gente vai ouvir o início de Dossiê 50, Comício a Favor dos Náufragos, documentário de Geneton Moraes, lá da Globo News, que será exibido domingo agora, dia 1º às 7 da noite, no Espaço Itaú Augusto. Antônio, muito obrigado pelo papo, boa sorte aí com o festival. Esperamos ter tempo para acompanhar o maior número de filmes possível.
Muito obrigado, lembrando que teremos estreias, né, também, né, nessa programação, como por exemplo 12 de junho de 93, o Dia da Paixão Palmeirense. Teremos o encerramento do Cinefut na noite de entrega dos prêmios, né? Nós faremos homenagem ao Canal 100, através do filme Futebol Total, um filme de 1974, 40 anos que esse filme não vai ao cinema. Então convido a todos para acompanharem muito de perto a programação do Cinefut.
Valeu, Antônio, um abraço.
Obrigado.
A gente vai então ouvir o trailer de Dossiê 50, Comício a Favor dos Náufragos, e no segundo bloco a gente volta com uma conversa com o Rafael Piva, que está participando da formatação, da organização da exposição Fora do Jogo, que entra nessa semana em cartaz na PUC, na Universidade, aqui em São Paulo. A gente vai ouvir o trailer e volta já para o segundo bloco do Folha Seca.
A euforia, é clara, foi grande na hora que fizemos o gol. Mas depois, então, nós vivemos dois momentos transcendentais, que foram os dois gols que nós tomamos. Então, aí a coisa já mudou. Aí foi o inverso da medalha, né? Aí, em vez de riso, foram lágrimas. Essa hora, ninguém sabe o que se passa na cabeça da pessoa. Você está pensando em tudo. Menos, talvez, até menos até no futebol naquela hora. Isso aí foi uma jogada que ele estava fazendo desde o início do jogo, correndo para a linha de fundo e cruzando para trás, quando vinham dois ou três jogadores, o Miguel, o Schiaffino e até o próprio Abdúlio Varela, o Júlio Pérez, vinham para concluir. E nessa, numa dessas aí, eu pensei que ele fosse fazer a mesma coisa e ele não fez. Quer dizer, ele tentou uma outra coisa e deu certo. Azar meu e sorte dele.
De volta para o segundo bloco desta edição do programa Folha Seca, para falar um pouco sobre um evento, a exposição Fora de Jogo, que a partir dessa semana está rolando lá na PUC, na Rua Ministro Godoy 969, no bairro de Perdizes, e a gente vai conversar com o Rafael Piva, que é um aí dos organizadores ou mentores, ou vamos saber um pouco melhor agora falando com ele. Piva, valeu pela participação. Conta um pouco pra gente aí o porquê desse evento e como que se deu a organização aí na PUC.
Opa, obrigado, Paulo. Primeiramente, queria agradecer pelo espaço. Então, a ideia da exposição é o seguinte, ela, como o próprio nome diz, Fora do Jogo, é uma exposição fotográfica de futebol, que conta também com algumas mesas de debate e discussão, que visa estabelecer um contraponto com o modelo do futebol FIFA, o futebol padrão FIFA. E as fotos que vão estar na exposição são de 3 fotógrafos, basicamente, 4, aliás. O Gabriel Chida, que tem um trabalho conhecido já por fotos de torcida, só que nessa exposição é uma ênfase no trabalho dele na África, tem uma esfera do futebol amador na África, na Namíbia, na Etiópia. Tem também algumas fotos dele com o Antônio, time de São Paulo aqui, que a gente joga, por sinal. E tem fotos também do Rodrigo Uribe, de alguns torneios alternativos ao redor do mundo, como o Mundial Antirracista, que acontece na Itália, a Copa Rebelde, organizada pelo Comitê Popular de São Paulo, e umas fotos também do fotógrafo Richard Groove, que é o fotógrafo de um time inglês chamado Easton Cowboys, que viajou para o Chiapas para jogar contra times formados por zapatistas, e tem algumas dessas fotos também. E a ideia, como eu falei, é, nesse momento que a gente está sendo bombardeado pela Copa do Mundo da FIFA, tudo é mostrar que existe outro futebol, dar visibilidade a esse outro futebol que acontece todo dia no cotidiano, né, de pessoas comuns e também da esquerda, que é crítica ao futebol. A modelo da Copa do Mundo, ela não é só uma crítica de negação, ela é uma crítica propositiva também, que cria espaços, cria torneios, cria equipes e cria vida fora dessa lama da FIFA.
A programação conta nessa quinta-feira, às 7h30, um debate sobre o papel das torcidas, né, no atual momento de transformações no futebol profissional. No dia seguinte, na sexta, também 7h30, um debate sobre a esfera amadora do futebol, né, o conhecido futebol de várzea aqui em São Paulo. E na segunda-feira, a exibição dos documentários Futebol na Terra da Rasteira e Copa América Alternativa Hombre Nuevo. Piva, para a gente fechar... fala um pouco para quem talvez não está muito por dentro desses temas, dá uma passada aí sobre essas mesas, a primeira das torcidas, a segunda da várzea e a terceira com esses documentários e depois um debate aí com a participação de professores e mestrandos. O que o pessoal vai poder encontrar nessa programação?
Certo, então na quinta-feira o debate é sobre o papel das torcidas nesse momento que de várias transformações do perfil do torcedor, as novas arenas, e o Gabriel Ishida, que está o fotógrafo que está coordenando essa mesa, ele chamou para participar algumas pessoas ligadas às grandes torcidas de São Paulo, como os Gaviões, a Mancha Verde e alguns jornalistas também. Vai ter a presença do Irlan Simões, que acompanha o futebol nordestino também, e a ideia dessa mesa é discutir um pouco o papel das torcidas nesse contexto de transformação do futebol profissional. Para onde vai isso, os rumos, as transformações e, bom, é basicamente isso. Na sexta-feira, a ideia é tratar a esfera amador, principalmente a várzea. Vão ter três participantes da mesa. Vai ter a Diana Mendes, uma historiadora da USP, que fez um trabalho sobre o Anhanguera, que pega o primeiro período da várzea na cidade de São Paulo, trabalho muito bom. Tem também o Vini Rodrigues, que é mestre em ciências sociais pela PUC. Ele nem estuda diretamente futebol, mas ele tem uma vivência no Baruel. Ele cresceu no Baruel. Para quem não sabe, o Baruel é um time tradicional da Casa Verde, da década de 40. E ele tem sede no complexo de campos, no bairro da Casa Verde, justamente. É um espaço importante de sociabilidade para aquela região. E também vai ter a presença do Rodrigo Chiqueto, que é um antropólogo mestrando pela USP, que ele estuda o Peladão, que falam que é o maior torneio amador do mundo, o Peladão de Manaus. É um torneio amador de Manaus que conta com mais de 500 equipes. Tudo. E os três vão falar um pouco sobre essa esfera amadora, e quem quiser participar também, colocando sua opinião, ou intervenção, ou dúvida, pergunta, é muito bem-vindo. E na segunda-feira, a gente vai ter a abertura da segunda parte da exposição no espaço da Biblioteca Nadir Kifuri, ainda na PUC de São Paulo, e vai participar o professor José Paulo Florenzano, que é um dos grandes, é um dos organizadores do evento, e vai ter exibição do filme do Thales Gomes, O Futebol na Terra da Rasteira, e também, como você já falou, sobre o futebol, sobre o documentário Copa do América Alternativa Hombre Nuevo, que é uma fala da... trata da primeira Copa América Alternativa, que foi realizada em 2012, na Argentina, que teve organizada pelo Che Guevara, o clube de Córdoba, o clube amador de Córdoba, junto com o Autônomos e junto com algumas outras equipes amadoras da América do Sul. E aí o documentário conta um pouco essa história de como se organiza um campeonato internacional sem depender da FIFA ou de entidades gestoras do futebol.
Maravilha. Eu, infelizmente, não poderei ir amanhã, Piva, mas nos vemos na sexta-feira, prestigiando aí essa mesa sobre o futebol de várzea. Parabéns pelo trabalho aí, bom evento, que o público consiga estar na PUC às 7h30, quinta-feira às 7h30, sexta-feira às 7h30, segunda-feira da semana que vem também às 7h30, e a exposição de fotos dos fotógrafos aí já citados pelo Rafael Piva vai até 7 de julho. O pessoal tem um bom tempo aí, mais de um mês, para acompanhar o trabalho desses fotógrafos ligados ao futebol. Piva, valeu pelo papo, bom trabalho por aí.
Obrigado, obrigado. Lembrando que todas as pessoas que organizaram, Zé Paulo Ferezani, a Bruna Gotardo, o André Leitão, o Gabriel Chido, o Rodrigo Uribe e eu, e acabei de me ligar, então muito obrigado.
Falou, um abraço.
Um abraço.
Sensacional é com essa entrevista inóspita, incrível e irrepreensível que a gente encerra o Folha Seca de número 30. Folha Seca, você já sabe, toda quarta às 8 da noite, e depois na nossa lista, nossa central de podcasts eterna, ou até enquanto a internet durar, em central3.com.br. O Folha Seca volta na semana que vem, no nosso último programa pré-Copa do Mundo. O programa vai parar durante o Mundial, assim como todos da programação Central 3, mas ainda assim temos mais um programa na semana que vem, falando de literatura, de cinema e de esporte. Valeu, então, até a semana que vem.